Bom, nós vamos agora então fazer os expedientes que tem necessidade disso dos convocados, né? Então nós vamos dar início com três. Ah, porque não está na ordem, né? Tá. Então nós vamos dar início com o julgamento da apreciação de desembargo, é o 3.9. É o desembargo de declaração oposta nos autos de recurso administrativo. É, interposto em face da decisão proferida na Câmara de Procuradores de Justiça na segunda sessão extraordinária de 2019. Rejeitou o preliminar, negou o provimento a recurso, a fim de manter a aplicação da pena de remoção compulsória ao promotor de justiça Ílio Jefferson Antunes de Souza, sendo ele o embargante. Então nós vamos ter que recompor nesse caso, porque há um impedimento do Gustavo Mansur e a ausência da doutora Ruth, né? E os ausentes. Então vamos recompor.
Senhor presidente, um minuto. Eu também me dei como
impedido? Nesse caso, do doutor Ílio? Eu
fui atuado no PDA.
Do Ílio, né?
Perfeito. Então, mais um.
Daqui a pouco a gente passa o livro para livro de posse dos ilustres procuradores de justiça. Então nós vamos com a palavra o doutor Mário César Mota.
Senhor presidente, senhor corregedor. Senhor presidente, senhor corregedor, colegas. Cuida-se de embargos de declaração aviados em face da decisão proferida por esta Câmara de Procuradores de Justiça, que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso administrativo interposto pelo promotor de justiça, Ílio Jefferson Antunes de Souza, mantendo a pena de remoção compulsória, artigos 214 e 215, inciso 2, da Lei Complementar 34 de 94. Aduz ter o colegiado afastado por maioria a existência de união estável entre o embargante e Elaine de Fátima Meira, restando pelos mesmos motivos insubsistente o cunhadio com o advogado Jackson Norberto Meira. Acrescenta que nesse contexto não há que se falar em continuidade das infrações. Eis que, sem o vínculo, as condutas irregulares não se protraíram no tempo. Pelos mesmos motivos, o ato inaugural seria nulo. Ainda com base na ausência de continuidade pelo afastamento da união estável, aponta a omissão acerca da prescrição incidente sobre as infrações disciplinares de forma isolada, bem como sobre a prescrição intercorrente ou superveniente. Ratifica a argumentação exposta no recurso segundo a qual o recorrente não estava obrigado a se declarar suspeito nos processos em que sua nora, Isabela Cândida, atuava, sem ainda ser casada com seu filho. Menciona quanto à falta de comunicação das suspeições e impedimentos à Corregedoria do Ministério Público, que as ocorrências se deram perante o Juizado Especial, onde atuava conjuntamente com a 2ª Promotoria de Justiça, situações em que cedia seu lugar a este órgão de execução. Diante dos efeitos infringentes dos embargos, a Corregedoria-Geral do Ministério Público apresentou contrarrazões, documento CEI número 006-2311. É o relatório.
Sequência. Pode ler o voto.
Bom, não há então nenhum pedido de sustentação oral?
Os embargos não há.
Ah, sim. Para uma melhor compreensão das questões apontadas, analiso cada uma delas em separado. 1. Omissão no exame da prescrição. Inexiste a omissão apontada na medida em que a decisão embargada deixou claro que as infrações cometidas foram praticadas de forma continuada e, por descaber a análise da prescrição sobre cada pena de forma isolada, não se operou também a prescrição intercorrente ou superveniente. Com efeito, não fica afastada a reprovabilidade da conduta do promotor de justiça embargante pelo só fato de não ser examinada a existência de união estável entre ele e a advogada Elaine de Fátima Meira. Sobre o tema se discorrerá melhor adiante. Acrescento que a continuidade de infrações não foi reconhecida com base na existência ou não da união estável, mas sim nos momentos em que as condutas foram cometidas, em datas próximas, se protraindo no tempo a postura reprovável. Cumpre salientar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questão amplamente debatida e sobre a qual foram todos os pontos devidamente enfrentados. Transcrevo o trecho do voto que examinou a prescrição de forma devida. O recorrente se insurge contra a interpretação de que as faltas disciplinares foram praticadas de forma continuada, porquanto cada uma delas ocorreu em momentos e processos distintos, de forma instantânea, e que, havendo pluralidade ou concurso de infrações, a prescrição incide sobre a penalidade de cada uma isoladamente. Ressalta que parte de suas faltas são puníveis com advertência ou com censura, e que, tendo como marco inicial de contagem o ano de 2012, com interrupção da contagem 8 de fevereiro de 2018, estaria prescrita a oportunidade de apuração dos fatos. A irresignação improcede. Ainda que se considere a tipificação da conduta do recorrente ser matéria de mérito, cabendo sua análise na oportunidade devida, o contexto dos autos demonstra que as condutas do recorrente consistentes em atuar em feitos em que devia se dar por impedido ou suspeito, foram sendo praticadas de forma continuada desde o ano de 2012, ou até antes, perdurando até o momento da expedição da portaria de instauração do procedimento administrativo. Nesse contexto, diante da não cessação da continuidade até a instauração do processo disciplinar administrativo, tem-se a não iniciação do curso de prazo prescricional por força do que menciona o artigo 245, inciso 2, da Lei Complementar Federal 75 de 93, aplicável subsidiariamente ao presente caso, por força do que dispõe o artigo 279 da Lei Complementar Estadual número 34 de 94. Os dispositivos mencionados possuem a seguinte redação. Artigo 279, Lei Complementar Estadual número 34 de 94. Aplicam-se ao Ministério Público do Estado, subsidiariamente, a Lei Orgânica do Ministério Público da União e o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas Gerais. Artigo 245, Lei Complementar Federal número 75 de 93. A prescrição começa a correr, inciso 2, do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Afasto a prescrição arguida e rejeito a preliminar. 2. Nulidade do ato inaugural diante do reconhecimento por maioria de ausência de união estável. De fato, a Câmara de Procuradores de Justiça deixou por maioria de adentrar no exame da existência de eventual união estável entre o promotor de justiça Ílio Jefferson e a advogada Elaine de Fátima Meira. Não foi afastada, no entanto, a existência de relação entre ambos que denotasse a suspeição do recorrente para atuar nos feitos em que Elaine e seu irmão oficiavam como advogados. Daí porque, no caso, não é relevante para a aplicação da penalidade a aferição da real relação existente entre as partes, porquanto, ainda que união estável não seja, prevalece a reprovabilidade da conduta do promotor de justiça em atuar indevidamente em feitos em que Elaine e Jackson eram advogados diante da suspeição. Também não prospera a afirmação de nulidade do ato inaugural diante da perda de um dos pilares de sustentação do procedimento disciplinar administrativo. Eis que a relação existente entre Elaine e o embargante, evidenciada pelo farto contexto probatório dos autos, denota clara hipótese de suspeição extensiva ao irmão de Elaine. Se por um lado a união estável não tenha sido examinada, por outro lado, a relação próxima existente entre ambos foi reconhecida por todo o colegiado. os depoimentos citados, dentre os quais se destaca o do filho do embargante, Matheus Evandro Gomes de Souza, bem como as publicações em redes sociais, não deixam dúvidas sobre a existência de um relacionamento intenso entre Elaine e o promotor Ílio, que fazem juras de amor e são elogiados como casal. Não se diverge sobre tal relacionamento, tendo o colegiado apenas deixado de adentrar no exame da existência de união estável. Cumpre salientar que a portaria expressa ao mencionar o descumprimento do artigo 110, inciso 8, da Lei Complementar número 34, de 94, que menciona o dever do membro do Ministério Público de, entre aspas, declarar-se suspeito ou impedido nos termos da lei, devendo comunicar os motivos de forma reservada ao Corregedor-Geral do Ministério Público no prazo de 5 dias. Os grifos suspeito ou impedido são nossos. E se mesmo diante das circunstâncias o recorrente atuou nos procedimentos em que oficiava Elaine e seu irmão como advogados, resta cabalmente caracterizada a exposição de membro do Ministério Público a risco de descrédito quanto às prerrogativas do cargo ou da instituição. Fato é que, devido aos laços mantidos com a senhora Elaine, competia ao promotor de justiça na defesa do interesse público e do crédito da instituição declarar sua impossibilidade de atuação. 3. Relação entre o embargante e sua nora. A relação existente entre o recorrente e sua nora foi devidamente examinada, sendo impróprio seu reexame na presente oportunidade. Em sede recursal, ponderou-se inclusive o período em que, mesmo não estando casada com Pedro, Isabela possuía considerável proximidade com o promotor Ílio Jefferson. 4. Não comunicação dos atos à Corregedoria Geral do Ministério Público. A excusa apresentada para não comunicação dos impedimentos e suspeições à Corregedoria Geral do Ministério Público, atuar conjuntamente com a 2ª Promotoria de Justiça no Juizado Especial, foi ponderada em sede recursal e não se presta a afastar a atuação do embargante, persistindo a obrigação de comunicar o impedimento ou a suspeição. Estando a decisão recorrida completa, clara e sem contradições, ausente quaisquer das hipóteses de cabimento da via eleita, rejeita os embargos de declaração. Atento às razões do embargante, saliento na presente oportunidade que o colegiado não adentrou no exame da configuração de eventual união estável existente entre ele e a advogada Elaine de Fátima Meira, bem como de eventual cunhadio entre o embargante Jackson Norberto Meira. É o meu voto.
Todos receberam cópia, né, do voto. Eu indago se há voto divergente.
Então não há. Tem, senhor presidente.
Hein? Voto. Você tem voto divergente?
Não tem, não, mas eu estou de acordo com a conclusão.
Não está de acordo?
Queria prolatá-la agora aqui.
Pois não, fica à vontade.
É. O caro presidente, caro corregedor-geral, meus pares, a minha questão aqui em relação a esse processo, e que eu já havia levantado também na reunião que julgou o recurso, é que eu vejo uma diferença. São duas coisas. Primeiro, a correlação entre a decisão do colegiado e a portaria. O colegiado não pode decidir algo diferente do que está exposto na portaria da Corregedoria Geral. E a portaria, nesse caso, tomou por base o fato do colega manter união estável, o que equivaleria a um casamento e, portanto, hipótese de impedimento. No impedimento de atuar em processo, você não tem opção. O promotor tem que declarar esse impedimento e não pode atuar. Se esse colegiado reconheceu, e aí, de fato, eu acho que esses embargos são para aclarar isso, até por iniciativa do doutor João Batista, que lembrou mesmo das consequências de tal reconhecimento, de maneira da cautela que deveria haver no reconhecimento dessa matéria, como muito bem colocar. Isso foi discutido. E, ao que me parece, a maioria entendeu que não haveria como se acolher a afirmação de que havia união estável entre ele e advogado. Sendo assim, a hipótese passou a ser de suspeição. Na suspeição, diferentemente do impedimento, o promotor é que tem que se sentir uma quebra da sua parcialidade ou não naquele caso concreto. Então, dou um exemplo. Tem um advogado criminalista, foi meu colega de mestrado, doutorado, publicamos obra em conjunto, e no decorrer da nossa caminhada, eu deparei algumas poucas vezes com a atuação dele, em casos pequenos, que ele era o professor lá do DAJ, Departamento de Assistência Judiciária Federal, caso de ser menor repercussão, não me declarei minha suspeição, apesar da minha grande amizade com esse profissional. Se um dia, isso não chegou a ocorrer, mas se chegasse um caso, que era o caso do escritório dele, o caso que vai dar um outro patamar, vai levar o escritório, eu não poderia atuar nesse processo. Aí eu ficaria desconfortável para atuar nesse processo. E nós estamos falando aqui em situações de juizado especial, que é uma das atribuições dele. Então a gente tem que voltar lá no processo e ver se algum caso chamou, destacou, chamou atenção, etc. Então, acho que, então, para mim, muda a... Para mim, tem sim interferência na análise do caso, se você considerar que deveria declarar suspeição ou declarar impedimento. Suspeição não é obrigado. Se ele não sentia que isso, que o relacionamento com a advogada mudaria a sua forma de atuar, não tem que declarar suspeição, na meu modo de ver. E o mais grave é que a portaria fala em união estável. Se eu, aí nós temos que fazer que ela emendasse a portaria, etc. e tal, né? Então, em relação a esse aspecto, eu acho que deveria pelo menos ficar claro essa situação, que apesar disso, aí ele vai depois ver as providências que ele vai tomar. Agora, nós não podemos fugir do que realmente aconteceu na última reunião, que nós afastamos. Agora, as consequências disso, ele vai levar depois, se for o caso do judiciário, porque aí eu acho que vai haver uma contradição aí em relação à conclusão, né? Então eu estou acatando os embargos na parte em que deixa eu pegar aqui. Na página que não estava obrigado a declarar suspeito nos processos, nem em relação à sua esposa, nem em relação à futura, à nora, né, a advogada que viria a ser a sua nora, né? E, portanto, eu, nessa parte, dando procedência ao recurso.
Bom, os embargos não tem como haver mudança na...
Porque tem embargo infringente, tem efeito infringente aqui.
Tudo bem. Está colhendo os embargos. Como vota... Doutor Leonardo.
Senhor presidente, eu, na última sessão, eu era o revisor desse caso, e eu que trouxe... a questão da dita união estável. Em minha revisão, em meu voto de revisão, eu mencionei que era pesada a menção de que seria uma união estável. Mas, salvo engano, no julgamento, essa minha menção, esse meu destaque, não foi vencedor. E eu até por manter. Eu não fui vencedor em relação a esse ponto. E eu tenho que manter essa, pelo menos essa minha opinião, de que aquilo não era aprovado. De forma que, se ele entende, se o doutor Ilho quer retirar isso de alguma forma, eu tenho que concordar com o doutor Ilho. Porque, efetivamente, a união estável não estava aprovada. Talvez sim um caso, alguma coisa assim, mas propriamente uma união estável Ela não estava aprovada. Foi a minha opinião no julgamento. Então, na medida desse embargo, eu acolho no sentido que não seja considerada união estável. Eu acolho o...
Vossa Excelência está acolhendo os embargos.
Certo. Muito obrigado.
Só com relação à união estável, está explicado. Doutor Arnaldo.
Excelência, me parece que há um pequeno equívoco aqui de interpretação. O doutor Mário Mota termina o seu voto dizendo: atento às razões do embargante, saliento da presente oportunidade que o colegiado não adentrou no exame da configuração de eventual união estável
até
existente entre ele e o advogado Elaine, bem como de eventual cunhadio entre o embargante e Jackson Norberto Meira. Parece que não se adentrou ao mérito disso. Uhum. Né? Eu me lembro muito bem que o meu voto foi inclusive nesse sentido. Eu acho que não cabe a nós reconhecer ou não reconhecer esse cunhadio, mas essa união estável, até porque não cabe a esse colegiado definir a natureza jurídica dessa relação.
Exatamente.
Sabe-se, evidentemente, que a relação entre o casal, e assim me permito referir a eles como casal, era de conhecimento público, de conhecimento de todas as pessoas na comarca, inclusive até mesmo de seu filho. E isso sim gera uma situação de impedimento e não de mera suspeição. Por isso eu reconheci essa situação de existência de uma causa de impedimento, porém sem adentrar ao mérito da natureza jurídica do relacionamento.
Ok. É verdade, eu fiquei vencido nessa parte, exatamente por esses motivos aqui, você tem toda razão. Então, apesar de não ter reconhecido expressamente, acataram a portaria aplicada, mantiveram essas...
É isso aí.
Bem esclarecido. Correto?
Então, Vossa Excelência está rejeitando os embargos.
Estou rejeitando os embargos.
Ok. Vou seguir, porque... Doutor Saulo.
Eu vou acompanhar o relator.
Doutor Darcy.
Também rejeito os embargos.
Doutor Carlos Eduardo Mafra Cavalcante.
Vou votar com o relator.
Doutor João Batista. Doutora Marida Conceição. Doutor Mário Drummond.
Rejeito os embargos.
Doutor Carlos Augusto Canedo.
Rejeito os embargos.
Doutor Luiz Renato Topan.
Rejeito.
Doutor Almir.
Também rejeito.
Doutor Antônio César Mendes.
Também rejeição.
Doutor Roberto Carvalhais. Doutora, não, a Aida já votou, né? Não, doutora Aida.
Também rejeito.
Doutor Antônio Sérgio.
Com relator, senhor.
O doutor Antônio Pivato Marge, eu pulei porque já votou, viu? Doutor Luiz Carlos Teles.
Também rejeito.
Doutor Evandro.
Com relator, senhor presidente.
Doutor Rodrigo.
Com relator, senhor presidente.
Por maioria de votos, foram rejeitados os embargos. Registrando, logicamente, o impedimento meu e do Dr. Paulo.